staff.
Então, galera, estamos aqui para mais um Anticast diferentão nesta semana. Esse programa deveria ter ido ao ar semana passada, que foi a semana do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que para mim não é um dia de comemoração nem um pouco, mesmo é um dia de reflexão, de dor, de ver quanto ainda precisa se evoluir, quanto sim já evoluímos, quanto já conquistamos, mas não é um dia romântico, um dia de parabéns e felicidades, é um dia de, puta, a gente precisa realmente fazer alguma coisa para mudar a realidade das mulheres no Brasil e no mundo. E para isso, eu convidei minha amiga querida, Edna Lúcia Cunha Maia, que é historiadora, pós-graduada em História, Gênero e Estudos Culturais, pesquisadora na área de gênero e violência obstétrica, professora da rede privada, mãe de Nicolas e Amélie, fofíssimos, e feminista emancipacionista. Tô lendo, né? Porque eu falei, Edinha, manda um mini currículo aí. E juntei aquela galera boa do Vira Casacas, estamos aqui com Gabriel Divan e Carapanã, e também lá do B do Rio, aqui representado por Alcísio. Edinha, manda um oi para a galera aí.
Oi, gente, prazer enorme, muito obrigada pelo convite, dividir esse espaço com vocês é uma honra.
Muito obrigada, Edinha, por aceitar o convite. Sei que é uma correria, porque Edinha dando aula em casa e com filho pequeno e correria. E, como disse, ela é cada segunda é uma emoção aqui nessa casa. Divan, dá um oi aí, Divan, que está recuperado de Covid. Amém?
Oi, pessoal. Oi, Gi. Sempre um prazer participar do Anticast e respirar fundo é uma delícia, eu recomendo.
Já voltou? Já tem paladar?
Nossa, isso eu nunca perdi, não, tá louco?
Não, nem o Fábio.
não, também não, mas é muito complicado o negócio, hein, pessoal, se cuidando mais do que nunca aí, e, enfim, né, estamos aí, estamos vivos, estamos com os amigos, então é motivo de agradecer, apesar do tema que pode ser difícil, né, tem muita coisa aí para falar, mas enfim.
Ok, Carapanã, olá, como está?
Olá, feliz demais estar de volta ao Anticast, o podcast onde estreiei, né? Comecei a gravar podcast por causa desse podcast aqui e mais especialmente por causa dele, o grande pai fundador, Ivan Mizanzuki, que me convidou uma vez e aí nunca mais parei, né?
Legal.
É, muito obrigado pelo convite, Gi.
Nosso amigo global, vocês estão ligados, né? Que o Faustão está saindo, que vai começar o Domingão do Ivão, né? A partir do ano que vem. Brincadeira, piada infame.
É melhor que o Domingão do Hulk.
Oh, mas aí o Hulk não vai sair a candidato, né? Fica aí ganhando até quando você ganha. Quem que foi? Onde você escreveu no Twitter, né? Até quando você perde, você ganha, né? Tipo, vai continuar ganhando.
Bem, é Ivan vice de Lula? Bem,
é isso? Alcísio, dá um salve aí pra galera.
Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, como sempre, um prazer gravar com essa gente toda maravilhosa.
Vou começar trocando uma bolinha com a Edna, pra gente ouvir, porque assim, a ideia de trazer vocês, faz tempo que eu falei desse programa com vocês, né? Surgiu de um programa que eu gravei com a Branca Viana e com a Aline Hack do Olhares Podcast. Sobre a necessidade de a gente incluir os homens na discussão, né? A Branca questionava, a gente estava falando sobre o Praia dos Ossos e o caso da Mari Ferrer, assim, que saiu aquele vídeo assustador da Mariana Ferrer sendo extremamente humilhada por um advogado. Enfim, e aí a Branca questiona assim, por que a gente não traz os homens para essa discussão? Por que não tem um homem discutindo? E a gente fica muito nisso, e para mim fez muito sentido pela primeira vez eu pensei nisso, né? Realmente, a gente quando discute ou conversa com os homens sobre é muito num tom professoral, não que não precise, ou num tom muito de não é meu lugar de fala, não é seu lugar de fala, ou nunca é num tom de tipo de compreensão, ou de vamos evoluir juntos, ou de precisamos que vocês tomem essa bandeira com a gente, essa discussão com a gente. E aí eu fui trocar uma ideia com a Edna, quando eu a convidei para participar, e ela falou muito sobre isso, assim, daí eu vi que eu estava meio atrasada nesse pensamento de não ver que a necessidade ou a importância de a gente trazer os homens para essa discussão. Queria que você falasse um pouquinho disso, Edna, assim, tipo, como a gente precisa desse apoio dos homens na luta contra, principalmente, a violência de gênero.
Olha só, Gi, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer como marco é o fato de que o feminismo, ele está diretamente ligado a uma luta por direitos civis. Quando a gente vai nas raízes históricas do movimento, a gente vê que ele nasce diretamente ligado às condições da classe trabalhadora, da classe operária. Durante muito tempo, homens e mulheres, né, ali como proletários, como operários, se revezavam na luta e na disputa da conquista por direitos civis. Se a gente retoma aqui a América, né, os Estados Unidos, sei lá, primeira metade do século XIX, do século XIX, a gente vai encontrar o quê? O feminismo diretamente ligado à causa abolicionista. Então, na verdade, o feminismo ele sempre foi um movimento que ele é de dentro e ele é de fora. E aí, eu gosto muito dessa definição de feminismo, porque ele entende que a gente entende que é um movimento que é nosso, né? Desse lugar de fala, desse lugar da nossa condição de mulher, da nossa condição feminina, desse lugar que nos constitui socialmente, historicamente, mentalmente, né? Fisicamente, porque tem um jeito de existir físico atribuído à mulher, mas ele é um movimento que ele é de fora. Então, sendo de dentro e sendo de fora, ele vai ser sempre um movimento coletivo. Então, da minha perspectiva, e eu me apresento sempre como uma feminista emancipacionista, se é de dentro e de fora, nós precisamos construir também junto com os homens. Porque assim como nós estamos constituídas em sociedade, os homens também estão. Então não faz sentido algum que as bandeiras feministas não sejam também bandeiras, já que são bandeiras do direito civil, das garantias civis, precisam ser dos homens também. A violência de gênero, ela é uma violência que nos atinge, mas o homem não passa impune a essa violência, não. Porque a contrapartida da violência de gênero, do machismo, do patriarcado, é a masculinidade tóxica, entendeu? É toda a violência atribuída também ao universo masculino que nos atinge. Então, um homem que se desconstrói e se reconstrói como sujeito da sociedade, entendendo que ele é plural e entendendo que uma sociedade mais justa e mais igualitária é uma sociedade com equidade de gênero, ele precisa ser sujeito ativo desse debate, ainda que ele não sinta da mesma forma que eu sinto. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter empatia. Então, a gente precisa retomar o caminho de caminharmos lado a lado. Eu defendo essa perspectiva.
Meninos, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês se sentem ou se entendem vítimas do machismo?
Eu vou concordar inteiramente com o que a Edna falou, né, no sentido de que, entre outras coisas, um debate, né, como já diria minha querida amiga Tatiana Vargas Maia, né, um debate sobre machismo que não inclui metade da população, né, ele não tem como ser feito e não tem como ser efetivo, né, a gente tem que pensar nos nossos papéis aqui. No caso, o homem, sim, é vítima do machismo também. E é claro que não na mesma perspectiva que a mulher, é claro que não com os mesmos efeitos que aqueles em relação à mulher, até porque existe uma questão de essência no machismo, né? Ele prejudica a mulher, ele é uma mentalidade, ele é um costume, ele é uma tradição, ele é prática, ele é um monte de coisas que está colocadas para subjugar a mulher. Então, obviamente, não da mesma maneira. Mas, com certeza, o homem sofre também no sentido de... É difícil, e aqui não vai nenhum pedido de absolvição, ou não vai nenhuma desculpa, não vai nenhuma choramingo do tipo assim, entendam também o meu lado que eu sofro. Mas a questão é, a gente também está jogado dentro desse panorama e dessa cultura que nos coloca, muitas vezes, posições, nos impõe certos tipos de coisas. E aí, é claro, né, o esforço e a vontade, e principalmente, né, a questão humana, ética, para você sair disso e querer sair disso e se esforçar para se dar conta disso, aí é claro que vai da pessoa, vai, né, de quanto ela está interessada em realizar mudanças que fazem a diferença. Mas a gente também é colocado dentro de um panorama como esse, né? Também é uma coisa que afeta a pessoa. E, de novo, não é nenhum pedido antecipado de isenção nem nada, mas muitas vezes, né, algumas práticas, algumas questões cotidianas até mesmo, elas são postas de uma maneira que a gente, por todos os nossos poros, em cada segundo da nossa existência, é levado a crer que é normal, né? Então, há coisas de uma facilidade muito grande para se dar conta, e quem não quer se dar conta e quem não quer evoluir, realmente está mal intencionado, né? Ou está muito confortável, né? E não liga para isso. Agora, há sim, né, para a gente não ficar no deboche só, né, é preciso que se diga, há sim coisas que são normalizadas a ponto de ser necessário um resgate, um movimento, né? Então, acredito que o homem tem sim a sua parcela de vitimização também, sempre lembrando que, é claro, né, são coisas diferentes e não é a mesma vitimização, e não é os mesmos efeitos nefastos, né? Em última análise, não morre um homem por minutos no Brasil por causa dessas questões, mas estamos enredados muitas vezes nisso, né, de um modo que é realmente, em alguns casos, difícil de se dar conta.
Não morre por minuto, Divan, mas morre, as mulheres vivem em média 13 anos mais, porque a gente tem o cuidado, e é do feminino, visitar mais ao médico, fazer consultas com maior frequência. Mulher tem por costume,
é isso,
pelo,
né,
menos, sim, mas são muitas. Eu costumo dizer que, se não fosse pelo fato de que o machismo nos mata, real oficial, embora mate os homens também, né? A principal causa de morte violenta dos homens são briga de trânsito, que são comportamentos tidos como masculino, como o estereótipo masculino. Então, assim, sim, os homens também são muito vítimas do machismo. Quem mais? Alcísio? Carapanã? Quem está com o melhor pulmão aí? Vamos fazer um teste.
Eu queria... Cara, não, é que eu pensei... Eu não sei se eu me consideraria vítima de nada. Eu acho essa uma discussão bem, bem complicada, assim. Mas isso que você falou agora, Gi, me lembrou algo que eu tenho visto desde o começo, por exemplo, da pandemia, e que é assustador, né? A gente estava falando um pouco sobre parentes, amigos, gente que ficou doente de Covid, a experiência terrível que o Gabriel Divan teve. Mas é a maneira como o presidente diz, por exemplo, que a gente não deve se cuidar, né? E deve enfrentar o vírus como homem. Isso é uma coisa muito louca, assim, né? Essa pulsão de morte que o cara coloca como algo propriamente masculino, né? Como se fosse para uma batalha em que você pode morrer, e isso te dignifica como ser humano, né? Morrer, enfim, morrer gratuitamente por alguma coisa, deixar tua família, tua mãe, teus filhos, tua esposa, todo mundo, enfim, deixar todas as pessoas, seus companheiros, seus amigos, é algo que seria considerado masculino, assim. Não sei. E isso é algo que me chama a atenção bastante, então. Mas eu não consigo colocar as coisas nesses termos, talvez, porque eu acho que eu passei por um momento muito interessante, que eu acho que todo mundo que virou a esquerda em algum momento passou, que esse momento, que talvez no meu caso, vou falar isso muito pessoalmente, assim, foi algo de meio que entender que, sei lá, cara, a mulher é um sujeito como eu, como um homem, como qualquer outro, assim, tipo, você poder ter isso, porque alguma coisa que nunca foi me dada, né, era... Cara, eu acho que, pensando em retrospecto, assim, a criação das pessoas passa muito por essa criação de uma certa distância, né, é algo absolutamente interessante, assim. Então, ao mesmo tempo em que, se você é um homem heterossexual, você vai pensar nas mulheres como objeto de desejo, de paixão, de amor, de qualquer coisa, de alguma certa adoração, mas essa ideia de que elas são algo também inalcançável, incompreensível, não sei o quê, e você tem isso muito, porque eu sempre repito isso mil vezes, né? Minha criação foi muito, muito, muito conservadora, assim, bastante. E aquela coisa onde você vai ter frases, você sempre vai se lembrar, né? Onde ser homem é alguma coisa muito, muito, como é que eu digo, muito particular, né? Inclusive, assim, você tem que ser homem desde muito cedo, né? Para não correr risco de ser outra coisa que não um homem, né? E isso, enfim, dentro desse pensamento machista, é alguma coisa que eu acho que a capacidade disso de te produzir, assim, você, sei lá, cara, decisões horríveis, coisas que você vai fazer, coisas ruins que você pode fazer, assim, é muito interessante, porque a ideia dentro desse panorama é sempre que você, para se afirmar como homem, não só você vai, enfim, ter essa coisa violenta, ou ter essa coisa de imposição e tal, não em relação simplesmente aos seus adversários, aos seus inimigos, a quem atravessa seu caminho, mas também às pessoas com quem você convive, né? É um pouco uma ideia de se manter o poder, assim, de poder, enfim. Cara, isso era uma coisa muito interessante de pensar, assim. O homem de verdade é o cara que manda na casa dele, né? Esse tipo de coisa, eu convivi muito com isso, assim, e convivi muito com isso com gerações de homens que são totalmente quebrados por causa disso, né? Porque sofreram violência doméstica, assim, dos pais, né? E eu não tô falando aqui de surra, de chinelo havaiano, não. Tô falando de coisa séria, sabe? Então, gerações e gerações de gente que teve que se medicar por causa disso, né? E passa de pai para filho, o negócio é sério, assim. Então, nesse ponto, eu acho que... Eu não sei se vítima seria a palavra correta, mas é uma coisa que perpassa a existência de todo mundo, né? Você não escapa disso. Não tem não é uma coisa que consegue... Você consegue, enfim, dizer que ela tá restrita, né? É claro que, como o Divan falou, se manifesta de maneira diferente em vários lugares, assim. Mas é interessantíssimo, assim. E cara, eu entrei em toda essa coisa de descobrir, né, assim, o que era o feminismo, descobrir algo diferente nessa discussão toda, quando eu comecei a ler fanzines, que eram escritos por mulheres, que é uma coisa totalmente nada a ver, né? Você ia num show de punk, de hardcore, de metal, qualquer coisa, você pegava um fanzine e tinha um monte de coisa que um monte de mulher escrevia, e entre essas coisas que elas escreviam tinha um monte de coisas que eram pessoais e numa boa forma do pessoal que é político, né? Então acho que isso criou toda uma forma nova, né? Tô falando aqui de um carapanã muito adolescente, muito jovem, né? Muito, muito confuso ainda na vida e tal. Mas é bem, bem complicado, assim. E voltando só ao que a Edna disse sobre essa questão de que o feminismo está dentro de uma luta mais ampla, nessa época isso era interessante, porque eu tive contato com isso ao mesmo tempo que eu tive contato com um monte de discussões sobre, sei lá, sobre imperialismo, sobre capitalismo, sobre o que era a real natureza do mundo, sobre injustiça social, então tudo isso estava ali dentro, né? E era algo onde não me sentia, inclusive, nenhum tipo de restrição. Eu acho que era curioso, não ia me arrogar a tentar dizer nada para quem vinha conversar sobre isso, né? Tentar, assim, impor um certo ponto de vista, porque eu estava muito disposto a escutar nessa época, muito disposto a aprender tudo aquilo, e aquilo teve um impacto enorme. Mas é muito estranho pensar nisso agora. Eu digo, confesso que eu me sinto quase assim com vergonha de falar essas coisas, sabe? Eu acho que é uma discussão que já tem tanto tempo que está um pouco... Não sei se está interditada exatamente, não sei se essa seria a palavra, mas eu acho que ela também, por outro lado, ela se tornou quase que ubíqua, né? Está em todo lugar, né? A gente está sempre discutindo isso o tempo todo, assim. Então, não consigo responder a tua pergunta, Gil.
Acho que não é discutindo, a gente está muito... Bastante. Talvez vocês estejam mais ouvindo sobre o tema do que falando sobre isso. É nítido que vocês, homens de esquerda, conscientes, sentem dificuldade em falar sobre o tema, né? E só para corrigir a informação, antes de passar para o Cício, só peguei aqui para falar bem certinho... que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres, das mortes de entre pessoas de 29 e 45 anos, 70% são homens, e são mortes violentas de trânsito ou consequência de brigas. E os homens são quem mais mata no mundo inteiro, né? Então, assim, eu vejo muito isso como um reflexo, porque o feminismo, ele não só... O machismo, ele não só repudia a mulher, mas qualquer traço feminino, né? Tipo, você falar de sentimento, isso aí não tá certo. Você falar de... Óbvio que as coisas estão mudando, vejo meu filho que usa batom, que tem cabelo comprido, que pede para pintar unha e, tipo, tudo isso é visto simplesmente como uma curiosidade, sem levantar questões de gênero ou de sexualidade ou de qualquer coisa. É simplesmente... uma manifestação dele. Tem curiosidade, faça o que você quiser. Mas sim, a gente tem essa rejeição do feminino. Tudo que é tido como feminino, não. Então vamos negar isso aqui. Alcísio, vamos lá. Comece o seu processo de cancelamento. Brincadeira.
Não, a gente vai chegar nessa parte ainda, mas não é exatamente sobre isso que eu queria falar agora. Você estava falando sobre briga de trânsito aí, sobre a violência do trânsito. Eu sou ciclista, né? Eu pedalo, feito um idiota, bastante, assim, mais ou menos 300 a 400 km por semana atualmente. Então eu tenho muita interação com a manifestação mais pura da sociopatia masculina, que é o turista, né? E geralmente são homens os que tentam, que tiram fina, que fazem jogam o carro em ponto morto do seu lado, dão uma acelerada para te dar um susto, abaixam o vidro, te ameaçam porque você está no lugar errado. Acontece assim, ameaça de morte uma vez por semana é padrão, enquanto você está pedalando. Então, assim, eu não diria que... Eu concordo com o Carapanã, não se diria que eu sou uma vítima do machismo, mas com certeza ele é, no mínimo, se fosse só por isso, só ele existisse nessa manifestação na minha vida, ele já seria um tremendo inconveniente, porque não é muito agradável. Mas, assim, passando para os outros assuntos, o homem, eu acho que é muito louco, né? Porque assim, a masculinidade, ela é vista de uma forma meio, né, louca, porque o homem, ele é visto como um ser descartável. E se eu parar de pensar, talvez biologicamente ele de fato seja, né? Do ponto de vista de preservação da espécie, você precisa de muito menos homens do que mulheres para que a espécie sobreviva com diversidade genética e tudo mais. Mas, e é por isso que o homem é estimulado a fazer muita merda quando é novo, né? E essa manifestação de ser um, entre aspas, aventureiro para demonstrar sua masculinidade, eu acho que talvez seja um lugar onde os homens mais se destroem, né? De geral, assim. Não só com mortes, mas às vezes com acidentes que deixam ele incapacitados, enfim, se tornam deficientes físicos, deficientes mentais, por causa dessa coisa toda, né? Inclusive, estava falando sobre suicídio, né? A taxa de... Eu estava vendo, não sei se esses dados batem com a pesquisa que você falou hoje, mas tem uma pesquisa que fala que, na verdade, as mulheres, elas tentam mais suicídio que os homens. É que os homens, eles são muito mais eficientes no método de suicídio, porque geralmente o homem se mata pulando de algum lugar muito alto ou estourando os próprios miolos, o que é altamente eficiente para o objetivo. As mulheres geralmente tentam a via medicamentosa e tal, e sim, tem um índice de sucesso infinitamente inferior. Então, assim, eu acho que talvez nesse assunto de suicídio, a gente chegue à conclusão que o nosso problema é mais a gente viver numa sociedade que faz todo mundo ser depressivo e ansioso e constantemente angustiado por uma série de motivos. E talvez o principal motivo disso não seja necessariamente a questão de gênero puramente, né? Tem uma série de outras coisas que somam. Mas essa coisa da... Na minha opinião, a coisa que mais me incomoda e mais me incomodou na minha vida antes de eu me tornar um ciclista, porque eu sou um ciclista, sou um convertido recente, tenho um pouco menos de 2 anos nessa vida, é essa coisa da misoginia como autoafirmação, né? De você... O homem que não objetifica a mulher é mal visto num grupo de homens. Essa coisa toda sempre me desceu muito mal, assim. Não querendo me fazer aqui um ser de luz, porque até falando que sobre o meu cancelamento, que a gente tá brincando desde o começo, porque eu falei pra Gisele que eu ia falar coisas que eu acho que muita gente que ouve o Anticast vai achar que eu sou um idiota. Porque é isso, né? A discussão do debate sobre masculinidade, aí tentando voltar pro que você tava originalmente perguntando, querendo tirar da gente, a questão do debate, quando o homem é trazido no debate, ele é muito... Parece que ele, as pessoas que querem participar, enfim, elas se sentem nessa necessidade de chegar assim: oi, desculpa por ser homem, oi, prazer, eu sou o Alcísio, eu sou um machista em desconstrução. E isso, na minha opinião, é uma coisa tão babaca, mas tão babaca, que acaba destruindo o debate. Primeiro porque eu acho que você traz para você uma necessidade de atenção para a sua opinião e para o seu comportamento que não é saudável para o debate. Você está querendo mostrar, você não está querendo debater o que devemos fazer coletivamente. Você está querendo mostrar que você é mais evoluído que os outros. Então vira meio que uma competição, né? Vira uma espécie de torneio da pureza da desconstrução. E na minha opinião isso é altamente improdutivo para todos nós. E toda essa coisa do desculpa por ser homem e tal, ela não funciona do ponto de vista de você ter um debate adulto, né? Isso como você tem, sei lá, um debate mais, digamos assim, com todo respeito ao jovem, um debate mais adolescente, né? Do tipo, de você, dessa coisa do partir do princípio que o homem está sempre errado. E eu acho que quando você cria essas premissas, você interdita um debate positivo. E o que você vai gerar? Você vai gerar dois tipos de pessoa. Pessoas que, apesar dessa interdição de debate, conseguem ter uma síntese legal e levar uma lição para a vida. E gente que vai se sentir alienada pelo debate, muitas vezes por uma série de incapacidade de compreensão ou vontade de compreensão, e vão partir para se tornar misóginos profissionais, né? Que aí, inclusive, é a especialidade lá do esgoto no qual o cara pana nada às vezes. Que é aquela galera que vive para ser um misógino, né? Que chega ao ponto de achar que, sei lá, deveria haver uma lei que divide as mulheres adequadamente entre os homens na sociedade. Papo daí para baixo, né? A galera meio dodói da cabeça. Então, assim, eu acho que essa premissa da comiseração, da autoflagelação que algumas pessoas tentam demonstrar para se incluir nesse debate, acaba talvez deixando o debate menos rico, menos interessante e pior, talvez ele deixe esse debate impossível para muita gente que vai tomar ódio do assunto, e isso é o maior perigo, né? Eu acho que a indiferença ao assunto, pelo menos, não faz gerar os mesmos problemas de sempre, né? Quando o cara se torna um ativista antifeminista, se torna um misógino profissional, a coisa pode ter uma escalada muito pior, né? E aí você vira um sociopata, né? Enfim, acho que era isso que eu queria dizer.
Edinha, quer comentar algum ponto?
Ah, eu quero. Eu tava ouvindo atentamente. E, Alcísio, eu concordo com você, viu? Eu acho que muitas vezes, começando agora pelo final, a galera que já chega nesse lugar, né, impede de fato um debate, porque você anula qualquer possibilidade enriquecedora ali de troca. Então, eu sou culpado, minha culpa, minha máxima culpa, e aí eu estou em desconstrução, pronto, próximo assunto qual vai ser, porque eu já estou nesse lugar de alguém que está se desconstruindo. Às vezes eu também acho que funciona quase que como uma cortina ali de fumaça. E você invisibiliza mesmo um debate um pouco mais profundo. E uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de perspectiva é que o machismo, ele é estrutural. Se o machismo fosse tão somente uma construção mental, eu acho que a gente conseguiria superar com muito mais facilidade. Mas tem toda uma estrutura por trás disso, né? Que vai do patriarcado, enfim, da misoginia, são vários fatores. Você está cercado ali o tempo inteiro de várias estruturas e várias camadas estruturais que vão sustentar e retroalimentar esse machismo. E aí, enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um amigo que, numa tese, a tese dele, o título é maravilhoso, que é assim, O Homem de Pijama. E aí é um estudo a respeito dos efeitos da aposentadoria em homens. Porque a gente também tem uma sociedade que diz que você é por aquilo que você produz. Então, o homem, ele tem que ser provedor, machismo estabelece isso, né? Ele é provedor, e o momento em que ele deixa de ser provedor, ele também se transforma em alguém inútil. E entre os muitos relatos que apareciam nessa tese do meu amigo, um deles me chamou a atenção, que era de um senhor que ele conseguia se descrever como objeto. E aí ele tem uma consciência de dizer, bom, antes eu saía de casa, eu ia trabalhar, e mesmo aposentado, durante algum tempo ele continuou reproduzindo essa rotina. Então ele acordava, ele tomava café, aí ele saía, sentava no banco, via os amigos, né, indo trabalhar, depois na hora do almoço almoçava com o pessoal da firma, e depois o horário, o turno vespertino, e depois ele retornava para casa. E ele se descreve, ele vai enxergar a aposentadoria dele como ele sendo um objeto desencaixado na rotina familiar. Então, assim, a partir do momento que ele para de trabalhar e ele fica dentro de casa, ele bagunça aquela rotina. Então, assim, ele começa a incomodar porque tem uma rotina de limpeza que ele agora está atrapalhando. Então, ele ficava sendo movido. Ele estava na sala, limpar a sala, mandava ele para o quarto. Estava no quarto, saía do quarto, mandava para um outro lugar. Até que ele vai se juntar com alguns amigos para poder jogar dominó. Então, isso também é uma consequência desse machismo estrutural, que faz com que os homens sejam enxergados como provedores, colocados também nesse lugar em que... Onde é que eu me afirmo? Onde é que está a minha segurança? A minha segurança está no controle. E ter controle implica também em ganhar mais, ter controle implica em ser o chefe da família, ter controle implica em determinar o que, que meus filhos vão ou não vão fazer, ter controle implica em decidir a profissão que eles vão seguir, ter controle implica em dizer o que minha filha vai ou não vai vestir, ter controle implica em dizer, olha, meu filho é garanhão mesmo. Então, ter controle dentro de uma sociedade estruturada pelo machismo passa por diversos lugares. E aí, quando você é colocado em uma posição em que você não tem mais esse controle, porque estava centrado em ser produtivo, e agora entendem que você não é mais tão produtivo assim, esse machismo ele vai gritar mais uma vez, e muitas vezes há um crescimento de práticas de violência, porque você se sente um inútil, porque a sociedade disse que agora você não é mais provedor. Então, por isso que tem homem que não sabe lidar com o fato de que a mulher ganha mais do que ele. Então, o machismo ele vai se estruturando e se enraizando de tal forma que é impossível viver em uma sociedade machista e não estar e não se sentir em algum grau atingido por isso. Porque perpassa todas as relações, assim como o racismo. Né? O machismo ele vai construir relações. E é muito difícil a gente fazer esse processo de desconstrução porque passa por vários lugares. Quer dizer, os homens cometem a tentativa de suicídio, os homens são mais eficientes no suicídio, vão pouco ao médico. Então, porque assim, onde fere a minha masculinidade ir ao médico? Quando o presidente abre a boca e diz assim, vamos deixar de mimimi, vamos deixar de frescura, vamos ser macho. Quer dizer, ser macho implica em ter uma postura quase que kamikaze, né? Morra e mate. Quer dizer, onde é que reside essa masculinidade? Numa força, mas numa força de opressão. E essa força de opressão vai atingir todo mundo de alguma forma, né?
Tem muito isso, que eu gostei muito disso, assim, não é só um posicionamento mental, é um posicionamento estrutural, né? Tem uma pesquisa muito legal feita pela, acho que é a Unifam, que chama Tempo de Cuidar, que o gasto de, o trabalho não remunerado das mulheres gera um valor de 10 trilhões de dólares por ano, que é muito mais do que é gerado no Vale do Silício. Então, assim, para mim essa é uma mostra estrutural de mulheres e meninas ao redor do mundo, né? O trabalho de cuidado é geralmente direcionado à mulher e tal. Isso para mim é um exemplo dessa questão da estrutura, né? Tipo, quanto tempo as mulheres ainda precisam ter esse cuidado para que a sociedade funcione sem isso? Por que temos tão poucas mulheres na política? Eu não sei, foi um ministro ou Bolsonaro, ou foi a Damares que falou, porque elas não se interessam. Porra! E aí, quem é que cuida dos filhos? Quem é que cuida da casa? A Edna concorreu na última eleição à vereadora, sabe? Tipo, eu acompanhei um pouco da loucura que foi a vida dela de conciliar isso. E olha que a Edna tem um companheiro bem fora da curva, né? Mas assim, a gente não se interessa ou a gente não tem oportunidade, a mesma oportunidade? Porque para cada político bem-sucedido que está ali, tem uma companheira por trás aguentando a barra, educando os filhos, fazendo corre, sabendo. É o que eu falo para o meu marido, assim, que também é um homem muito fora da curva. Eu falo, cara, você não sabe o que é e ele não cozinha, eu cozinho, mas ele faz outras coisas, né? A gente tá nesse processo de divisão, assim. Eu falo, você não sabe o que é, todo dia à noite, já pensar no tipo, cara, o que vai ser amanhã do almoço? Não é um pensamento que eu paro e penso nisso, mas é uma coisinha que vem, assim, tipo, cara, sobrou de hoje, o que vai ser amanhã? Tem que tirar a carne do congelador. Então, assim, é um desgaste mental que não é na mesma proporção e que nos impede de fazer outras coisas. Então, assim, não é só uma questão mental, é uma questão estrutural. É, agora eu vou passar para uma outra rodada de pergunta, é que comportamentos vocês, meninos, mudaram já depois que começaram a ter consciência da existência ou do machismo como uma realidade, assim? Eu falo isso porque quando eu tive consciência, eu lembro muito bem da época em que eu tive consciência, por exemplo, do racismo. Então, como isso tem sido ainda um processo, mas assim, foi muito chocante algumas posturas, algumas falas, algumas repetições, alguns comportamentos, algumas críticas. Então, assim, isso com certeza foi uma mudança bem significativa para mim. Queria saber de vocês com relação ao machismo, assim, e enfim, se vocês tiveram alguma mudança de comportamento, algum comportamento que vocês deixaram de ter, ou que vocês passaram a pensamentos que vocês deixaram de ter, ou de posturas que vocês deixaram de ter.
É, deixa eu começar essa só para dizer que quem cuida da cozinha aqui sou eu.
Ah,
e essa coisa de pensar o que vai fazer no dia seguinte é angustiante, porque geralmente quando a gente ainda tá mais cedo, assim, você pergunta, pô, você quer alguma coisa amanhã pra almoçar? A pessoa te responde, sei lá, faz qualquer coisa. Nossa, isso me dá uma angústia. Porque, enfim, é complicado.
Ó, mas uma dica pra mim, o que me guia agora é o que eu estou a fim de comer. Então, assim, hoje...
Ah, não é assim, não é assim que funciona numa casa cheia de gente chata pra comer.
Ah, ok.
É difícil. Eu adoraria que as pessoas embarcassem no que eu faço, porque eu faço altas paradas maneiras, mas aí... Eu tenho que fazer para tudo separado, faço tudo duas vezes, é um inferno. É, mas assim, eu vou falar da minha perspectiva, que talvez seja diferente fundamentalmente da de vocês, por uma questão etária. Eu acho que eu sou quase uma década mais novo que todo mundo aqui, né? Tenho 31, então acho que o Divan tem 38, né?
Tá louco, cara. Muito obrigado. Esse ano fazemos 42.
Então, temos uma diferença aí, o Carapanã eu sei que também já tá com 30 e muitos, Gi, não vou falar da idade, porque eu não faço a menor ideia.
Mas pode falar, Noni, isso é um tabu.
Mas é mais que 31, né?
Sim, eu tenho 37.
Então, vocês são de uma geração e eu sou de outra, basicamente, né?
Uhum.
E eu acho que existe uma diferença muito grande entre essas duas gerações, assim, porque eu não sei se teve em algum momento que eu reparei que existia machismo e racismo no mundo. Acho que foi sempre uma coisa meio já dada desde criança. Talvez seja uma circunstância minha, porque eu cresci numa casa onde eu era o único homem, né? Eu não cresci com meu pai, não tenho nenhum avô paterno vivo, nunca tive, nenhuma materna, enfim. Nunca cresci com homens, né? Eu sempre fui criado apenas por mulheres. Então, para mim, sempre foi uma coisa meio que orgânica a mulher estar na posição de autoridade, porque todas as mulheres da minha vida, todas as pessoas em posição de autoridade da minha vida eram mulheres, né? Desde a professora do colégio, curso, essas coisas todas, né? Então, assim, eu sempre meio que naturalizei isso, assim, nunca vi dessa forma. Eu nunca tive aquele ensino machista, escroto de criança, do pai, de querer botar com não sei o que, essa coisa nunca aconteceu comigo. Então talvez eu tenha dado essa sorte de não ter pego isso, assim. E é engraçado, porque eu fui me reconectar com meu pai muito mais tarde, já na minha adolescência, e quando ele falava isso, tudo isso me soava muito estranho, né? Me parecia alienígena, me dava vontade de dar. Eu tinha crise de riso, ele ficava puto, porque achava que eu tava debochando dele. Mas eu só achava muito engraçado a visão de mundo dele, assim, achava uma coisa profundamente anacrônica. Inclusive, isso gerou uma série de problemas de relacionamento entre a gente, né? Porque ele tinha uma certa obsessão com a minha sexualidade, sempre teve, enfim. Ele tinha certeza que eu era secretamente gay, o que eu acho muito engraçado. Eu não consigo parar de rir. Eu acho a história muito engraçada, assim, muito, muito engraçado. Não que tivesse algum problema se eu fosse, né? Mas, assim, é porque eu nunca... experimentei, nunca fui, sabe, nada, nunca teve uma fase, não teve nada desse negócio, mas era uma obsessão dele, cara, uma obsessão muito grande, assim, e era uma coisa que chegava ao nível do constrangimento, né, do tipo, ah, se você é macho, então vamos no puteiro comigo, eu falava, cara, não, tipo, para com isso, velho, que coisa constrangedora, sabe, então, assim, eu acho que tal, provavelmente minha experiência é muito peculiar, mas talvez não seja tanto, né, porque um dos grandes problemas da nossa sociedade estruturalmente machista é que existe uma infinitude de meninos e meninas que não tem o pai na certidão, né? Então ser criado num ambiente puramente feminino na sua casa não é nada fora do comum num país com 9 milhões de registrados apenas pela mãe, né? Então talvez muitas pessoas como eu tenham essa relação assim de ter o contato com isso mais tarde e achar meio estranho. E eu acho que com as gerações ainda mais novas, eu acho que isso é uma coisa que é isso, né? Ou você começa a achar isso muito estranho e anacrônico, ou você já tá lá no chão da vida, sendo em céu aos 12, sabe?
Para pontuar essa questão da geração, antes de passar a pergunta para o Divan, eu tenho dois sobrinhos que eu participei muito da criação, porque, enfim, né, pai é aquele que paga 500 anos, R$500 de pensão para dois adolescentes, como diz a minha irmã nessa idade, a minha sobrinha tem 15, meu sobrinho 17, né, ela falou, é o que eu gasto de pão, assim, não, e é muito mais que isso, enfim. E a gente sempre criou juntas, assim, né, porque essa também é uma característica das mulheres, para cada homem que vai, tem uma outra mulher que vai se associar para dar na grande maioria dos casos, para dar um suporte. E assim, a minha sobrinha é extremamente feminista, assim, tipo, de ser chata de eu chegar e me preocupar e falar, tipo, os homens não são inimigos, você não é melhor que os homens, não é sobre isso, tá errado e tal. E o meu sobrinho, mas por quê? Minha sobrinha com 13 anos andando na rua, um cara mostrou o pinto para ela, entendeu? Que foi uma coisa que aconteceu comigo, e é uma coisa que acontece com todas as meninas, tipo, não existe isso, você não vai passar impune sobre isso. E o meu sobrinho tem o conforto de não se envolver nesse assunto, porque a vida para ele é muito mais confortável, a vida de uma menina é muito mais infernal. E de um menino é mais, ele fica no videogame, né? Não que não tenha as angústias dele, mas ele não precisa se envolver com esse tema. E aí um dia depois, até que eu gravei com a Branca, ele passou num processo seletivo da Bosch para ser menor aprendiz e tal, ele é um bem, bem nerdzinho assim. E aí eu falei, ele falou, tia, se eu passar tu me leva no Subway pra gente almoçar? Eu falei, levo. Daí a gente estava indo, eu falei, você vai ouvir esse editorial. Daí eu fiz um editorial com vários dados, assim, falando dos números e tal dele. Nossa, eu não sabia que era assim. Eu falei, você vai ouvir, eu quero conversar com você sobre isso. Daí ele me falou que ele se informa no YouTube, que tipo, tem um cara que ele segue, que é um cara que fala que ah, é feminista, é não raspa o sovaco, feminista não gosta de homem, feminista quer que todo mundo deixe os cabelos da perna crescer. Então, assim, era uma outra visão. Então, não necessariamente que essa nova geração venha consciente disso. Acho que a Edna pode falar depois, né, como professora que está aí nessa vivência mais direta com essa nova geração, mas eu acho que houve um momento, sim, que isso foi mais naturalizado, mas hoje eu não vejo, assim, que... E daí eu tive uma conversa, falei, cara, você não vê o seu pai, como é fácil para ele se eximir da responsabilidade, o quanto que a tua mãe trabalha, porque para ele simplesmente é, desde que eles se separaram há 10 anos, é R$500 por mês e tá certo. E tem meses que não dá, e tem meses que a minha irmã tem que, sabe, brigar, enfim. Mas, continuando na pergunta...
Mas é o backlash, né, Gi?
Sim.
É o backlash, tem gente.
É o avanço e retrocesso, né?
As pessoas não querem ver o poder sair da mão delas, né, enfim.
Sim. Divan e Carapanã, em que momento vocês... Houve esse momento para vocês ou não?
Olha, para mim tem uma coisa muito engraçada que é... Vai misturar um pouco questão psicológica e tudo mais, porque a gente... Né, acredito que todos saibam, né, ou se não sabem também, né, é um bom momento para pensar nisso. A gente reprisa de uma maneira muito absurda comportamentos, né, dessas figuras de autoridade, de criação e tudo mais, né, para não ficar no clichê, né, de que a gente mimetiza os nossos pais ou coisa parecida, mas o que também é, de certa forma, verdade. E é muito engraçado porque a influência que isso tem, às vezes, é justamente nas coisas que a gente não gosta em nós mesmos, ou naquilo que a gente quer se livrar, ou naquilo que a gente sabe identificar como ruim, mas não sabe se desenredar, né? E eu percebo claramente, assim, claro, tem uma série de equívocos, de manias, de coisas que a gente vai indo quase no automático, né? Por mais que conscientemente falando, parando e falando sobre elas, a gente consiga identificar como ruins, perniciosas, chatas, cretinas, né? Agora, é engraçado porque, assim, conscientemente, eu sempre me vi como um cara que não tem, né, não queria seguir o exemplo. Eu não vou pessoalizar no meu pai, né, porque não acho que seja justo, mas eu nunca quis seguir o exemplo dessa geração, né. A gente estava falando de idade agora há pouco, né, eu tenho 40 e pouquinhos, eu tenho um pai com 70 e poucos, e eu visualizo nessa geração deles uma coisa assim. Claro, há um momento em que o menino idolatra alguma figura masculina, alguma coisa assim, isso é até uma questão, né, social, mas eu sempre visualizei como estranho aquilo. Quer dizer, é uma geração inteira de caras talhados num seguinte sentido, né? Você tem um emprego, né, como a Edna está falando, você é o provedor, isso te constitui também, né? Você espera um que outro papel específico de uma mulher, de uma esposa, no caso, né, entre elas o de mãe, né? E aí você faz aquele tipo de reunião com o Vescote, né, onde os homens vão falar as coisas de homens para um lado, as mulheres vão para o outro lado, e aí, é claro, isso traz um monte de outras questões ali, né? A forma como você vê as coisas do mundo, a forma como você percebe a própria mulher, né? Aquela coisa que é básica, né, desse tipo de construção ali, que aí o homem, lá pelas tantas, tem uma amante ou fala de mulheres de um certo jeito. E é engraçado porque, assim, isso sempre me pareceu uma coisa ruim, né? E a questão não é identificar se ou não se você é influenciado por isso, porque eu fui, muita gente foi. A questão é o cara perceber, entre outras coisas, que ele quer parar de propagar, né? Juro por Deus que eu não quero fazer nenhuma com uma comparação superlativa, nem fazer, né, uma hipérbole, nada do tipo. Mas, cara, é assim, ó, eu imagino que seja algo num sentido de sair do armário, né? O Alcir estava falando do negócio do ciclismo, eu também, né? Faz 10 anos que eu saí do armário enquanto pessoa que não entende nada de automóveis, não quer saber, né? Não estou nem um pouco interessado nessas competiçõezinhas imbecis aí. E como o cara passa a ser ciclista, eu compartilho isso com o Alcísio, né? O cara vê o tanto de má educação, o tanto de competição boba, que reside no masculinismo também, né? Dessa questão da forma como as pessoas se portam nesses ambientes, tal e qual o trânsito. Então, eu acho assim que tem coisas que eu nem me dou conta, né? Que eu sigo reprisando, né? A minha esposa fala muito a respeito disso. Ah, tu tá agindo assim igual teu pai, tu tá agindo igual meu pai, assim, tu tá agindo assim, o quê. E é importante que as pessoas nos falem, né? Pra gente pensar, pra gente saber que os exemplos que a gente não quer seguir, às vezes a gente segue por osmose ou no automático. Mas tem coisas que, às vezes, vão ficando fáceis de fazer, né? Eu, por exemplo, há muito tempo eu parei de engajar essas piadas, assim, tipo assim, o cara sai com uma mulher, daí, sei lá, se transa ou não e tal, aí para tudo para fazer o relatório para os amigos, né? Isso aí, sei lá, nunca fiz na minha vida, sabe? E sempre achei ruim, e de uns tempos para cá se tornou mais fácil do que nunca dizer que é ruim, né? Então, por exemplo, em grupos, assim, esses, por exemplo, de, sei lá, WhatsApp, né? Tá muito pouco ultimamente, pelo menos nas minhas amizades, e tá muito, meio mal visto, inclusive, né, aquela piada machista, babaca, assim, por exemplo, né, na questão do Dia da Mulher, aí faz piada com um carro mal estacionado, né, essas coisas idiotas, assim. Isso aí, se você começa a parar de engajar, ou se você dá o toque para a pessoa, muito se fala nisso, né? Não basta você não achar graça e não espalhar, você tem que dar o toque e tal. Então, assim, a gente conversa com amigos e tal, e eu tenho tido boa receptividade, assim, e tenho visto e tenho me cercado de pessoas que pensam assim também, né? Que conseguem parar e dizer, porra, não tem sentido, né, cara, falar de uma mulher como se fosse um objeto nesse nível, né? O que não é a mesma coisa que fazer um elogio, confessar um desejo, não. É aquela fala, assim, que desrespeita pessoas, né? Você está cercado dessas pessoas, você ama a sua companheira, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga, e num outro contexto vira uma coisa do tipo assim, vira um time nós contra elas, onde vale qualquer desrespeito. Isso aí, se você toma pequenas atitudes assim, isso aí realmente reverbera. Tanto é que ninguém mais acha muita graça, assim, alguém mete uma deslocada dessa e fala uma bobagem, coisa e tal. Em círculos de amizade que eu frequento, sim, isso aí já não está mais reverberando tanto. Não que isso resolva o problema do mundo, né? Nem nada parecido, né? Agora, é interessante perceber que, sem briga, né? Mas mostrar assim, tá, cara, qual é a graça disso? Qual é a vantagem disso aí? Quer dizer, como a Gi falou, né? Da sobrinha feminista, a gente está vendo uma geração que já está pulando para outros tipos de debate e para outros tipos de problemas, né? E, claro, talvez seja, às vezes, uma coisa meio exagerada, meio de expor e se identificar enquanto, né? Uma coisa que todo jovem precisa, né? Às vezes para coisas muito ruins, às vezes para coisas legais, mas o exagero é típico. Agora, tem esse lance todo aí, né? Da gente não sei lá, assim, é possível ver que tem coisas que vão ficando para trás e tem outras que precisam ser descobertas ainda. Mas eu acho que nesse ponto, né, falar com pessoas e estimular pessoas a mostrar que você confessar sentimentos, que você não precisa fazer aquele papel absurdo de mil anos atrás do cara ter que se afirmar, inclusive desmerecendo a mulher ou falando de sexo como se fosse não uma coisa legal de fazer e de sentir, mas sim como se fosse uma vantagem que você obtém em relação à mulher. Isso é uma coisa que, olha, eu acho que estimula. Eu acho que falar sobre isso, eu acho que mostrar, né, que não é legal, mostrar que dá para ser tranquilo em relação a uma série de coisas, você ajuda pessoas a verem que está tudo bem, que está tudo bem. Então, eu acho que dá para fazer pequenas coisas, sim, né? Queria que elas tivessem muito mais impacto, né? E aí entra um pouco também numa outra coisa que foi falada aqui, que é a gente também não pode ficar o tempo todo transformando a nossa boa intenção em produto. Né? Já foi transformado em produto uma preocupação episódica com as mulheres num dia em que você dá bombons e dá flores, uma coisa assim, mas também eu vejo que muitas vezes se transforma em produto essa ânsia de passar o tempo todo falando que evoluiu, que não sei o quê e tudo mais. Então, reconhece que tem erro, né, cara? Não precisa propagandear, não precisa ficar o tempo todo fixando na tecla de que estou em desconstrução ou coisa parecida, toma algumas atitudes, né? Se coloca frente a essas atitudes aí e se coloca frente às críticas também, isso aí já é uma bela de uma coisa, né? Sabendo que tem muito ainda a aprender, tem muita coisa que o cara nem se dá conta, que às vezes irrita a mulher, porque é uma coisa tão óbvia de ver e aí, né, existe essa questão, existe esse campo aí que fica limitado por essas coisas estruturais aí que vocês duas bem falaram.
Eu acho que um pouco eu já tinha comentado um pouco disso quando eu respondi a primeira pergunta, eu acho que é bom retomar. O que o Divan falou é bem interessante, mas também o que o Alcísio disse. Assim, eu sou alguém que vivi muito da minha vida tendo que conviver com muitas mulheres, estava em posição de poder, né? Muitas chefes, muitas coordenadoras, muitas pessoas. E trabalhei, a maioria das vezes, com mulheres. Então, tipo, qualquer campo que eu estava trabalhando na vida, eu era ou chefiado ou tinha muitas colegas mulheres. Então, acho que tipo, também teve alguma coisa a ser aprendida aí, inclusive para poder, enfim, conviver, assim, e conviver bem, né? Porque, cara, era uma das coisas que eu notei bem rápido, assim, era como alguns caras, sei lá, simplesmente não conseguiam receber ordens, né, de uma superior que fosse mulher, assim, e qualquer coisa, né, eu podia pedir tudo da maneira mais educada e fantástica possível e o cara ia, sei lá, tentar falar mal dela pelas costas, fazer uma piada machista, e às vezes coisas bem mais sérias, assim. Eu acho que foi também um... Foi também outra escola da vida, esse tipo de coisa, né? Mas acho que de mudança de atitude, assim, não sei bem... Teve uma inflexão ali, que foi algo que foi acontecendo gradualmente, e sei que é babaca ficar falando essa coisa, oh, estou em processo de desconstrução, mas eu acho que ainda continua... Tem muita coisa que continua para ser aprendida aí, né? Porque na vida as coisas mudam muito rápido, né? Então, no momento, você está convivendo com seus colegas de trabalho, seus familiares, sua namorada, e depois você vai, enfim, vai casar, vai ter filho, enfim, vai ter que viver com todas essas outras coisas, e tem muita coisa para se pensar ali, para poder dar conta de tudo isso. Assim. Agora, eu fiquei mais interessado, quando vocês estavam falando sobre essa coisa, tem um que eu queria comentar, assim, mas essa coisa do cuidado, né, da economia do cuidado, do valor que o trabalho feminino gera. Cara, tudo isso que a gente vive hoje, na questão da precarização do trabalho, isso vem de alguma coisa que está relacionada ao fato de que a gente não fabrica mais coisas, né? Sei lá, os robôs fabricam para a gente, enfim, você tem cada vez menos trabalho no setor de produção, e quase todo o trabalho está voltado para o cuidado, né? Remunerado ou não remunerado, e esse trabalho é totalmente, sei lá, desvalorizado, assim. A classe do cuidado, mesmo que estou falando quando é um trabalho remunerado, mesmo quando é um trabalho remunerado, é um trabalho absolutamente desvalorizado. Assim. Inclusive, muitas vezes desvalorizado porque é um trabalho considerado, abre aspas, feminino, fecha aspas. Assim. Isso é alguma coisa que é bem interessante. Eu estava lendo muitos artigos sobre isso em 2019. Era alguma coisa que tinha um debate interessante entre o pessoal que discute teoria do valor, umas feministas, uma galera estava discutindo isso, assim, por que o trabalho... Não é mais recompensado como ele era antes, e enfim, dentro dessa coisa do neoliberalismo, isso aparecia demais, e aparecia com uma forma muito, muito visceral, assim, muito convincente. Agora, sobre essa coisa do backlash dessa nova geração, tinha alguma coisa que a Rosana Pinheiro Machado descrevia lá na etnografia dela, né, com os grupos de jovens de periferia, que acabou virando uma etnografia sobre o bolsonarismo, que era justamente isso, né? As meninas extremamente politizadas, muito, assim, entrando nesse universo do feminismo, assim, e pensando sobre essas coisas, e muitos dos homens entrando por esse outro lado, assim, e se direcionando eles justamente para o colo do Bolsonaro, né? Tô falando de jovens periféricos, sei lá, de Porto Alegre e tal. Então você tem uma coisa aí que é muito curiosa, né? Porque parece um momento em que, sei lá, você tem uma parte enorme da população jovem que entendeu um monte de coisas e que tem uma convivência muito diferente aí dessa geração anterior, aí, como o Divan estava exemplificando. Mas você tem esse backlash agora, ele é uma coisa que eu acho que ele tem um formato mais visceral, talvez seja até ridículo falar isso, talvez, mas assim, porque... Eu tenho esse péssimo hábito de ficar lendo coisas que se postam em e-mails, fóruns, perfis de direito, extrema-direita, assim. E, cara, uma das coisas que é central para essa direita que nasce agora, assim, é justamente essa retórica que não é nem machista, né? Ela é masculinista, assim. Ela é uma retórica que não quer reconhecer que a mulher tem direitos iguais, né? Ela praticamente não quer reconhecer que a mulher é um sujeito, não quer reconhecer que a mulher é um ser humano. Assim. E culpa vários males sociais, né, coisas assim que acontecem, como sendo formas de feminilização da sociedade, e que tem uma lógica completamente absurda e perversa de culto, né, no sentido pejorativo, assim, você prende jovens nisso, e que começa muito aí com essa coisa que a gente estava falando, de ter esses youtubers muito engraçados que ficam lá, feminista isso, feminista aquilo, não sei o quê, e vamos aqui tomar uma pílula vermelha, e de repente o cara está, enfim, enfiado nesse mundo aí de jovem que está perdido, né? Porque esse negócio aí não leva para nada, o cara para lugar nenhum. Mas se tem uma coisa que eu acho que é complicada nesse meio, assim, de ter esse momento de despertar, né, de se entender, de entender que existe machismo, de entender que existe racismo, de entender que isso tudo, é porque eu acho que você passa a ter que repensar isso em diversos momentos, né? Você vai ter que se confrontar com isso o tempo todo e, enfim, tomar um puxão de orelha de vez em quando, ou poder ser autocrítico, assim, ou poder ter que dar conta, porque a questão que eu acho que, para mim, mais me chocou numa trajetória de vida é poder, num determinado momento, observar alguém fazer alguma coisa que eu considerava asquerosa, mas que eu tinha certeza que eu já tinha feito antes. Absolutamente, assim. Eu tinha certeza que eu já tinha agido daquela forma, assim, que eu já tinha desrespeitado alguém daquela maneira, que eu já tinha, enfim, me colocado daquela forma. E cara, é algo que eu acho que é um momento que não só você, enfim, percebe suas próprias limitações, né, que você tinha em determinado momento, o que é, a maneira como você vive, como você se porta, mas também é uma coisa que me chama atenção, assim, porque eu vou falar, cara, e é uma coisa que eu repito o tempo todo, eu tive uma sorte enorme na minha vida de ter amigos que eram homossexuais, que eram mulheres, que eram negros, que eram indígenas, que eram, enfim, que eram militantes de esquerda, tiveram uma paciência maravilhosa comigo. Então, cada vez que eu repetia alguma coisa que podia ser estúpida, podia ser, sei lá, absolutamente mal informada, eles tinham a paciência de argumentar comigo de forma educada, assim. E eu acho que isso tudo me deu uma certa postura, que é uma postura, muitas vezes, de humildade, sabe? Então, esse momento em que eu vejo que alguém fez alguma coisa que eu considero asquerosa, que eu tenho certeza que eu já fiz aquilo antes, é o momento em que eu não consigo, às vezes, não consigo nem ficar com raiva da pessoa, eu não consigo nem colocar isso de uma forma, sei lá, enfim, sucumbir a essa coisa reativa que a gente tem hoje, né, que cria um problema sério com essa coisa de produzir solidariedade, especialmente na esquerda, assim. Eu não sei, né, não consigo viver isso como alguém de direito, mas eu acho que a esquerda tem um problema enorme com isso, que é uma pequena briga se tornar alguma coisa onde está definido que alguém é isso ou é aquilo, e você, ao invés de conseguir produzir solidariedade, produzir algum entendimento, as pessoas começam a se reunir de forma a atacar umas às outras, né? E eu acho que é alguma coisa que tem um pouco a ver com essa estrutura de redes sociais, né? Porque seria alguma coisa que viraria uma fofoca antigamente de 10 minutos, né? Ou uma raiva que não seria pública, né? Alguém xingando o outro.
Mas daí depende do que você está falando, né? Por exemplo, tipo o lance lá da Fernanda Malchiona, que o deputado passou a mão no peito dela. Tipo, não é uma coisa. Não é uma coisa para te gerar uma raiva só momentânea, né? É um negócio que fica escrachado sobre.
Não, mas isso, correto. Mas eu não tô nem pensando nisso, assim. Uhum. Isso aí é uma coisa que eu acho que tá num nível diferente. Tô pensando mais num comentário, em alguma coisa. Sim. muito mais assim, discreta, porque isso, aquilo ali foi uma coisa que eu acho que, assim, é tão descarado, absurdo, e foi tão protegido, né, porque depois que o cara faz aquilo, ele tem que passar a mão na cabeça dele, que aí ele é pai de família, coitadinho, assim, o cara vai, comenta que vai fazer, né, com o outro, vai lá e faz, na frente das câmeras, e pronto, assim, como se ele tivesse o direito de fazer isso, né? Imagina, cara, eu não vou nem colocar, assim, porque um cara desse, aquele mesmo tipo, se alguém fizesse isso com alguma mulher que ele considera propriedade dele, ou que ele considera próximo dele, ele nunca aceitaria, né? É um negócio da ordem do absurdo, né? Ele acha que, enfim, aquilo... Mas eu tava pensando em alguma coisa muito mais discreta, muito mais, sei lá, inocente do que isso, né?
Corriqueiro.
Um comentário, uma coisa muito mais corriqueira, né? E eu tava pensando no sentido de ser desprezível, meio na coisa da piada, meio na coisa desse lance que o Divan tá dizendo. Porque isso aí, cara, não seria aceitável. Quando é que isso é aceitável? Isso é aceitável quando, né? Quando é que você pode aceitar isso? Você tem que produzir a aceitação disso, né? Você tava falando do Praia dos Ossos, da Branca Viana, o assassinato da
Ângela Diniz.
da Ângela Diniz, eu sempre falo Leila Diniz, gente, eu não consigo corrigir. Não, o assassinato da Ângela Diniz foi uma coisa que foi produzida, né? Eles produziram uma figura feminina que podia morrer, né? Podia morrer, que podia ser assassinada, que podia sofrer violência, porque ela era a pantera, porque ela era a quebradora de casamentos, porque ela era não sei o quê, porque ela tinha largado a família perfeita, e porque ela não podia ficar com os filhos, e porque ela usava, fumava maconha. Então, assim, os caras produzem aquilo, né? Mas, assim, se fosse... É louco como ela vai sendo progressivamente destituída da humanidade dela até o momento que o cara atira nela e vira vítima, né? É uma coisa assustadora, assim, cara. E com cara, aquele lance deles lerem as colunas da época, né? É um negócio que dá... Isso foi outro dia. Isso foi o Brasil de outro dia, né? É muito maluco.
Eu vou te dizer que as coisas mudaram bem pouco, viu, Carapanã? Assim, óbvio que a gente tem esse cuidado, justamente. Eu sinto as pessoas muito mais preocupadas por esse cotidiano e esse rotineiro do que empenhadas numa mudança realmente eficaz. Assim, tipo, para mim, um caso recente muito forte é o caso da Mari Ferri. Assim, embora haja toda uma manifestação, mas ela ainda corre muito lentamente e não choca, tipo, choca zero pessoas que ela tenha recebido aquele tratamento. Nem estou falando, e assim, houve todo o que ela estava fazendo, quanto ela bebeu, o que ela está, sabe, tipo, todas as questões morais ainda jogam, a gente está muito acostumado ainda a ter essa questão moral sobre a mulher muito... muito forte, assim, tipo, uma mulher, ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Edinha, quer comentar?
Eu vou aproveitar essa sua deixa para falar assim, que na nossa sociedade, historicamente, nós elegemos os que são matáveis.
Uhum.
E isso não é de hoje. E aí eu não vou nem remontar, por exemplo, a época da escravidão, onde a gente legitima a violência pública, né? Alguns corpos podem ser violados, alguns corpos podem ser machucados, alguns corpos podem ser estuprados. A gente tem, assim... A nossa sociedade sempre produziu muitas violências físicas, reais e simbólicas também, né? E a gente acaba carregando isso no nosso dia a dia. E, sei lá, se a gente pegar, tem episódios na história, se você pega, sei lá, cabanagem no Pará e descobre que mais de 40 mil pessoas foram mortas e simplesmente ninguém se manifesta a respeito daquilo. Por quê? Porque eram indígenas. Porque eram mestiços, porque eram aqueles corpos que a nossa sociedade instituiu como corpos que são matáveis. Então, quando o Carapanã falava há pouco, né, da Diniz, quer dizer, há uma construção de uma mulher que ela é matável. Então, tem toda uma construção da imagem, né, de um imaginário que passa pelo moralismo, que passa pela questão, né, do lugar que essa mulher deveria estabelecer e que ela não estabelece, e da honra desse homem, né, exposto por aquela mulher que disruptiva e que, portanto, por não seguir a ordem, né, estava ali eleita como alguém descartável. Então, a morte dela era uma morte... Ela morreu de diversas formas, em diversos momentos, porque ela foi colocada em um lugar de alguém que poderia ser morta. E o episódio da Assembleia de São Paulo, eu acho que ele mostra, e outros tantos, Mari Ferrer, como a gente ainda tem espaços que reproduzem esse tipo de comportamento. Eu, em 2019, minhas alunas, as meninas amadurecem mais rápido. E a gente também tem muitos movimentos, né, de acolhimento e de debate e de emancipação das meninas. Então, elas têm dado assim, saltos, avanços que, às vezes, até para a gente, né, que já tem uma experiência, diz assim, meu Deus, como é que é isso? Segura um pouco aí que está até difícil da gente acompanhar. E eu me lembro nitidamente desse dia em que a gente discutia na sala de aula sobre... como as nossas instituições, elas permanecem infantilizando e, ao também infantilizar, apaziguando, relativizando certos comportamentos masculinos. Então, as meninas de hoje, as adolescentes de hoje e as meninas que estão na universidade, elas não engolem mais essa história de que todo trabalho, por exemplo, tem que ter mulher, porque as mulheres, os meninos são desorganizados e as meninas, elas precisam botar ordem. E aí quando você vê adolescentes de 17 anos, de 18 anos, dizendo, olha, isso é uma atribuição materna, estão me atribuindo, eu não sou mãe. E nem acho que a função de mãe seja essa. Mas se alguém tivesse que exercer, seria mãe. E aí elas dizem, eu não estou nesse lugar. Então, às vezes, as instituições, os espaços, são espaços que continuam colocando, infantilizando esse homem, naturalizando. Então, assim, um menino passar a mão na bunda de uma menina acontece todos os dias, acontece dentro das salas de aula. Como acontecem também, pode perguntar a qualquer estudante de cursinho, assédios que professores fazem às meninas. É, o nível de constrangimento que muitas vezes chega, os comentários a respeito do que elas vestem. Então, essa violação, essa invasão, né, do corpo que ele é privado, acontece todos os dias. E muitas vezes, quando isso acontece, há uma relativização, né? E às vezes é uma infantilização, às vezes não foi bem assim, às vezes foi uma brincadeira. E aí, quando a gente chega num espaço maior, em que você tem um deputado e você tem uma figura pública agindo daquela forma, automaticamente também toda essa construção, ela reaparece. Então, não foi bem assim, não foi desse jeito, vamos relevar. Ele, né, nem tinha assim, essa intenção toda. E a gente, de relativizar em relativizar, a gente vai criando esses espaços que continuam reproduzindo essas relações de poder, essas relações de abuso, porque são relações abusivas. E essas relações abusivas estão chegando às raias do absurdo. Quer dizer, matou Ângela Diniz e continuando muitas outras mulheres e criando artifícios que vão diminuir a responsabilidade do homem sobre aquele ato. Porque é moral, porque ele não estava bem, né? Porque a honra dele foi atingida. Quer dizer, a gente está em pleno século XXI e a gente está discutindo agora se ainda vale a tese da legítima defesa da honra. A honra está acima da vida, E o que é honra, se a gente for fazer até mesmo essa discussão? Então, eu percebo que as meninas têm dado passos que são importantes, elas têm amadurecido. Do outro lado, eu percebo ainda, infelizmente, e falo isso com muita tristeza, porque eu tinha uma aposta na geração de 30 anos, tendo filhos e filhas, e trazendo a questão do feminino de uma maneira mais natural, no lugar em que deve acontecer, né? Sem essa divisão, sem esse machismo, sem essa misoginia. Mas, infelizmente, eu percebo que, em função das próprias estruturas, a gente ainda encontra muita resistência. As meninas estão chutando mesmo a porta, elas vêm com tudo, elas estão de dedo em riste, elas estão tomando posse, se empoderando mesmo, né, do lugar delas, do sujeito delas dentro dessa sociedade, dizendo a gente não aceita, a gente não admite, às vezes dialogando, às vezes um pouco sem paciência, porque também você não vai ter paciência para absolutamente tudo, mas eu tinha uma esperança de que a gente caminhasse com um pouco mais de velocidade. E os retrocessos, né, normal da dialética também. Mark Bloch, que é foi um grande historiador, ele falava sobre as estruturas, né, mudar uma estrutura mental é o que mais demora na história. E se essa estrutura mental ela está alicerçada em um conjunto de outras estruturas, caramba, a gente precisa de muito fôlego, né, para romper com tudo isso.
Olha, eu só queria fazer um breve comentário aqui de uma questão que a Edna trouxe, porque por ser advogado e por ser professor da área do direito, eu coaduno, né, eu compro todas as críticas que fazem ao direito, principalmente, né, na manutenção desses fatores que a gente criticou aqui, né, fatores de opressão, fatores de exploração política, econômica. O machismo, né, ele é mantido, ele é sustentado por muitas práticas e por muitos aparelhos jurídicos que dizem, né, o que deveria ser a normalidade do direito e das relações. Então, não é uma defesa do direito em si, mas o ponto que a Edna tocou é muito interessante, porque a gente sabe que no tribunal do júri, até pela própria Constituição, existe uma coisa chamada plenitude de defesa. É mais do que ampla defesa, né? O cara pode se defender, ou a mulher pode se defender, alegando qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E a gente sabe que, historicamente, né, o Carapanã lembrou aqui a questão da Ângela Diniz e tudo, a legítima defesa da honra, ela é basicamente isso, né? É uma perpetuação do machismo através da ideia de que a mulher é um objeto disponível para o homem não macular sua imagem e assim podendo inclusive matá-la, né? Essa é a tese, no fundo essa é a tese. Então, quando o STF acena para dizer que não se pode usar esse argumento, né, eu queria que o direito tivesse a capacidade que ele mesmo acha que tem de mudar o mundo e a sociedade, né? Eu adoraria que isso acontecesse. Mas o fato é, quando o próprio STF acena para rever um panorama constitucional, dizendo que no júri você pode falar tudo, menos isso aqui, olha, eu acho uma coisa interessante, eu acho uma discussão movimentada pelos tempos que a gente vive, movimentada pela luta das mulheres, e é um paradigma muito, muito, muito interessante. Eu não vou dizer que vai causar aquela modificação na mentalidade, na estrutura que todos gostaríamos de ver, mas eu acho bem emblemático, assim, bem legal, assim, e claro, né, guardadas as proporções. Né?
Ô, Divama, voltando até para o trabalho da Branca no Praia dos Ossos, que é um podcast de fato muito bom, quem não ouviu deveria ouvir, ela traz os paralelos de, algum dos episódios, eu não vou lembrar qual, ela faz meio que uma enquete de aonde a legítima defesa da honra ainda cola, né? E aí, que cola, que... Aí um promotor, acho que do Rio, de São Paulo, fala, não, eu não vejo isso há muitos anos, porque aqui, se você faz uma defesa dessa, a chance de condenação do seu cliente é 100%, você vai perder. Então, por isso que esse argumento acabou aqui. E aí eu fico me perguntando se não permitir a defesa é um sinal de que ainda colaria, né? E se cola uma defesa dessa, é porque a nossa sociedade ainda tem muito para trabalhar, né? Enfim.
O Alcídio me mandou aqui no chat, mandou para todo mundo, na verdade, uma notícia de um professor que foi afastado no Rio de Janeiro. E assim, essas notícias me chocam zero, porque toda a mulher que você conhecer, toda, no mínimo ela conhece uma amiga muito próxima que foi assediada, mas assim, com certeza ela foi em mais de um momento na vida e teve que lidar com uma situação muito... Isso às vezes me dá um pouco de desgosto, assim, sabe? De ver que a gente luta, óbvio que a gente avançou em várias questões e tal... Mas assim, tipo, você ainda passar por umas situações que te constrangem, que te coloquem, e tipo, tem tudo isso, daí você vai denunciar, sabe? Tipo, o cara tem muito mais poder que você vai perder o espaço, você vai entrar numa briga tão grande, que às vezes não vale a pena, que você prefere, sabe, assim, tipo, preservar uma saúde mental e uns, sabe, do que você entrar nessa briga, assim. Então, realmente é muito necessário que a gente mude essa... cultura, que eu vejo muito como a cultura do estupro, assim, que essa objetificação da mulher, essa mulher vale realmente menos, mulher, óbvio que, né, a gente está aí num processo de avanços, a gente vê algumas sinalizações, mas com quanto tempo de atraso, sabe? Tipo, cara, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, grande maioria meninas de até 14 anos. Então, assim, a gente está muito atrasado ainda no comportamento, a gente precisa estar muito ligado, óbvio, com a devida proporção, tomando os cuidados para não dificultar o diálogo e tal, mas é uma realidade que precisa mudar urgentemente, assim. Acho que a gente está já chegando... Oi, quem vai falar?
Só uma parte, né? E isso porque a gente não está considerando casamento infantil.
Sim.
Porque se a gente compreender que nós também somos, né, campeões de casamento infantil, e se a gente entender que uma criança de 10 anos casada, ela não, isso não pode ser uma coisa consensual, ela está sendo vítima de uma violência, esses dados cresceriam, né, de maneira assustadora.
Sim. Às vezes eu falo que é melhor não pensar muito, assim, porque senão a gente realmente sofre, mas também se não pensar, a gente não faz nada para mudar. Bom, eu queria muito continuar o papo aqui, teria outras coisas para comentar, para falar, mas eu quero, do fundo do coração, agradecer o convite, assim, deu para ver a tensão no ar, e eu fico feliz por vocês aceitarem o convite, e fico triste que seja um assunto ainda que não seja tão facilmente debatido entre homens e mulheres, assim, né? Visto que, como a gente viu aqui, todos nós precisamos nos envolver nesse debate, mas eu quero agradecer muito vocês que muito antes desse momento aceitaram, quero agradecer a Edinha também por ter topado participar. Vou passar a palavra para vocês fazerem uma despedida, enfim, e daí depois eu faço o apelo aqui do, como diz o galera do Medo e Delírio, o capilé para pingar lá na conta do Anticast. Edinha, faça aí uma fala final, se despeça, mande beijo, divulgue seu canal, onde o pessoal quer te encontrar, onde pode te encontrar.
Eu tô muito feliz, gente. Toda oportunidade que eu tenho, né, de construir um espaço de debate, dessa conversa, do diálogo, eu me realiza profundamente. Então, eu quero agradecer a sua confiança, de amizade, né, a oportunidade. Também, né, ao Císio, o Divan, o Carapanã, né, pela escuta. Que bom que a gente exerceu hoje uma coisa tão, tão ausente nesse momento histórico, né, que é a capacidade da escuta, do diálogo. Quero dizer que, apesar das muitas dificuldades, de que todos os dias a gente acorda e diz, é verdade, né, vamos lá que a gente tem que enfrentar, eu ainda acredito que existe uma possibilidade real de transformação, porque eu continuo acreditando nas pessoas e tendo fé de que nós podemos transformar. Com muita luta, não de maneira simples, não, né, no fantástico mundo, mas com muito trabalho e de forma muito aguerrida. Quem quiser me acompanhar, gente, Proed, né, só me acompanhar pelo Insta, eu tenho um canal também, o Proed na Comenta, e aí estamos aqui. Muito obrigada.
Edinha é maravilhosa, recomenda. A Edinha falando é sempre uma aula, assim, sobre qualquer assunto. A gente tem um grupo em comum e, enfim, é uma honra. Alcísio, querido.
Oi, então, muito obrigado por esse convite. Eu sempre me divirto muito gravando com vocês, sobre qualquer coisa, né? Eu sou Alcísio, eu estou no Twitter como @Alcísio. Se souber me escrever meu nome, na real, você me acha em qualquer lugar. Como a quantidade de Alcísios é escassa, eu consigo pegar todas as contas para mim. Estou lá no Lado B do Rio sempre, né? Às sextas, às terças, às vezes às quartas. Nós temos aí 9 programas por semana e eu estou em todos eles, então estou sempre lá. Presente eternamente, quem sabe em outras coisas aí no futuro também. Ando fazendo muito podcast por aí, projetos.
Misterioso.
Fiquem de olho. Mas só para uma fala final, eu gostaria de urgir aos homens que eles não tentem se esforçar tanto para entrar em um certo molde de masculinidade. Eu falo isso da perspectiva de um homem que usa muita lycra todos os dias e que não tem vergonha de ser ridículo, e falam aí que feminista é o que não raspa o sovaco, mas o homem também pode raspar o seu sovaco se quiser, porque aquele negócio é feio. Eu pratico e recomendo, e não deixem o machismo, esse julgamento masculino, impedir que vocês façam nada na vida de vocês, meus caros homens, do tipo, se você quiser experimentar alguma coisa com a sua companheira, que você acha que os homens vão te chamar de viado, faz mesmo assim. Se você quiser se depilar todinho e feito uma garrafinha, faça isso também. Não se reprima. Isso, nada disso te faz diferente do que você é. Vai fundo.
É que o papo se estendeu, senão a gente ia chegar no cu do homem hétero, mas assim, vamos deixar para o próximo episódio.
Dá para fazer um episódio inteiro. Fazer o Anticast sobre o Fio Terra.
Vamos lá.
Chama a Rafa, viu, Gi?
Ah, com certeza, vai ser sensacional. Vai lá, Carapanã.
Eu agradeço demais o convite. Também vou fazer um jabazinho aqui. Estou no Twitter, @carapanarana. E toda semana estou no Vira Casacas, algumas vezes, 2 vezes por semana, porque tem uma coluna lá, chamada El Várzea. É isso. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui e Assim, espero não ter falado muita besteira. E, bom, é verdade. A gente fica visivelmente constrangido. Não sei se constrangido é a palavra, né? Mas é assim...
Desconfortável, talvez.
Desconfortável. Cara, mas eu tava pensando nisso outro dia, porque eu voltei a ler, eu comecei a ler umas coisas da Wendy Brown, de umas outras escritoras feministas, assim, que eu fiquei tipo, cara, e aí e tal. E aí era um negócio que eu tava discutindo o tempo todo, que é... Eu acho que várias vezes a gente tá errando, talvez não na intenção da expressão, mas errando em qual palavra usar, errando em alguma coisa, assim. Aí eu fui ler um negócio para ver... O que diabos estão sendo discutido? Mas é interessante isso, não sei. E eu só queria deixar outra coisa clara, assim, quando eu estava falando sobre essa dificuldade que a gente tem em criar solidariedade e em conseguir, às vezes, ser capaz de, enfim, conseguir resumir certos conflitos que são talvez menos importantes que aqueles que a gente tem com nossos algozes, sabe? Eu tava pensando muito mais em treta de rede social, que é uma coisa, cara, que, assim, se a gente conseguisse, canalizar a energia da treta de rede social para eletricidade, a crise energética do mundo tava resolvida e o petróleo nunca mais precisaria ser explorado. É isso. É
melhor que fusão nuclear.
É verdade.
Mas fique tranquilo, Zerapana, deu para entender o que você tava falando, viu? Não precisa se desculpar nem ficar com essa tensão. Divan, meu bem.
Olha, vou reprisar o que o Carapana falou, né? Estamos juntos aí no Vira Casaca semanalmente há 4 anos e alguma coisa, né? E temos aí também manifestação no Twitter, né? No caso, Gabriel Divan, @ meu nome. Produção acadêmica está por aí, está espalhada na internet cada vez mais e de graça, né? Para quem quiser debater nesse âmbito também, e resta agradecer, né, o Anticast é uma das grandes arenas da nossa podosfera aí, uma das mais agradáveis, né, o Ivan é o nosso patrão, a Gi é a nossa CEO, né, e é muito legal estar aqui, e eu vou fazer coro com meus amigos, né, eu vou dizer que... Baseado no pouco que a gente conseguiu falar aqui, porque teria muito mais, né? É uma discussão que poderia se estender por horas e horas e horas. É uma oportunidade muito grande para ouvir a Edna, para ouvir a Gisele. E a gente sempre frisa no Vira Casacas, né? Apoie a sua produtora e o seu produtor de conteúdo independente. A gente, falando essa propaganda genérica, né, corre o risco, né, de estimular as pessoas a apoiarem outras produções que não exatamente a nossa, mas é isso, cara, todo mundo cresce com a mão aberta, né, coisa fica e coisa se distribui, né, com a mãozinha fechada você só fica o que tem ali. E nesse ponto é importante, né, dar moral para o trabalho de mulheres, prestar atenção no trabalho de mulheres, né, fazer com que o trabalho de mulheres se reverbere também. Isso aí é um apoio muito importante, né, volto a frisar, né, ninguém tem que esperar ganhar um troféu, né, olha como ele é um homem evoluído, ele ouve mulheres e... Não, isso aí é parte de uma tarefa que a gente tem que instituir como natural, né, até o ponto que um dia talvez a gente não precise fazer essa diferenciação, mas no momento precisa e precisa afirmar essas coisas. Então, já que você está ouvindo isso aqui, você deve ser fã de podcasts, né? Procure produções de mulheres e não só produções de mulheres, né, que falem sobre a questão da mulher, do feminismo. Não tem mulher falando, dando opinião, colocando coisas sobre 1 milhão de temas e assuntos, tudo mais, escrevendo e, né, se candidatando, né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de postura também, né? E aí, toma a postura, meu velho, e pronto, né? Não precisa tomar a postura e anunciar esperando, né, quando é que você vai ganhar alguma bonificação aí ou coisa parecida.
Que massa. Eu quero dizer que eu copiei de vocês esse apoio o produtor de conteúdo que você admira, eu copiei de vocês, do Vira Casacas, assim, porque eu acho muito legal essa ideia. Óbvio, quem quiser ajudar o Anticast, quem quiser colaborar, porque é um trabalho realmente que... é muito trabalhoso, né? Aqui a gente sabe o empenho que é para fazer um podcast, vocês fazem programas mais longos, a dedicação que é para isso e tal. Então, assim, colabore, mas, não, no podcast eu gosto de escutar só de vez em quando, gosto do Lado B do Rio, gosto de virar. Colabora, galera, colabora, porque, sei lá, são R$5, R$10, mas faz uma diferença, às vezes mais do que financeira, óbvio que faz. Temos boletos, né? Mas assim, tipo, poxa, o pessoal tá curtindo, assim. Então, ter esse retorno é muito legal. Por isso, galera, entre lá no site do Anticast, você sabe como colaborar. No site do Vira... Na página dos meninos, você encontra como colaborar com Vira Casacas, com a do Rio. Então, assim, colabore. Por falta de saber onde colaborar, você não vai ficar sem ajudar a manter a podesfera atuante. Também pode ser um youtuber, enfim, que você gostar. Gente, muito obrigada. Eu amei, vocês são demais. E espero que em breve a gente faça nosso programa sobre o cu do homem hétero. Mentira. Ou talvez sim, vamos ver.
O Fio Terra Cast.